hora de entrevista aqui no Expresso.
Isso.
Ontem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no Congresso, onde entregou um projeto de lei sobre a redução da maioridade penal. O debate se reacendeu depois do envolvimento de um jovem de 17 anos na morte de um outro de 19.
O jovem estava prestes a completar 18 anos e por isso não pôde ser julgado como adulto. Segundo o Datafolha, 93% dos paulistanos são a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Só que este é um assunto muito delicado e muitas vertentes precisam ser analisadas. Para discutir a possibilidade da redução da maioridade penal no Brasil, conversamos hoje aqui no Expresso com o professor da Faculdade de Direito e Processo Penal da UFMG, professor Felipe Martins Pinto. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Professor, é um prazer participar do programa de vocês.
Prazer é nosso. Professor, segundo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, as mudanças na lei seriam necessárias porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não acompanhou as mudanças na sociedade. O senhor concorda com ele?
Eu acho uma afirmação um tanto quanto precipitada, porque os 18 anos como marco da responsabilidade penal, os 18 anos, essa escolha foi precedida de discussões, estudos de profissionais de diversas áreas. E nós não podemos simplesmente, de forma arbitrária, entendermos que deva haver uma redução. No caso, até eu sou contra a redução, independente da conclusão que esses estudos possam chegar, por uma razão de política criminal, uma razão de ordem prática. Digo isso porque os nossos cárceres já estão lotados só com os presos que têm mais de 18 anos. O caixa do Estado, o caixa é único para fazer hospitais, para fazer escolas, para fazer penitenciárias. No caso, o direito penal, a punição penal, ela está enfrentando a consequência de um problema, ela não ataca a causa. A causa da violência, a causa dos problemas, a causa dos crimes, depende de uma política estatal muito mais ampla do que simplesmente a aplicação de punições. Então, se nós concentrarmos o investimento do Estado apenas na construção de cárceres, obviamente faltará verba para ser investida nessas outras políticas fundamentais para nós combatermos a causa desses problemas. No caso dos menores, nós já temos como consequência, uma das punições é internação. E não há estabelecimentos suficientes para mantermos esses menores internados. Então, eu não consigo enxergar, senão como uma resposta pouco que não foi meditada, porque é uma resposta até temerária. Simplesmente nós reduzimos a maioridade penal.
Professor, um dado nos mostra aqui que no Brasil acontecem 26 homicídios a cada 100 mil habitantes. Existe um estudo que mostra a porcentagem que os jovens, os menores de 18 anos aí representam nesse universo? Existe algum estudo desse tipo?
Deve haver, eu confesso que eu não conheço.
Uhum.
Eu não poderia afirmar para você qual estudo seria, mas vários órgãos de pesquisa sistematicamente fazem, não seria difícil identificar quais foram cometidos por menores, que bastaria fazer um levantamento a partir de processos.
Certo.
Mas a questão, como eu disse, ela... Vou fazer uma colocação, se você me permite, eu tenho tempo? Qual que é o tempo que eu tenho?
Não, pode falar.
Posso? Então deixa eu comentar com você. Quando eu tinha 10 anos, 12 anos, eu tinha medo do meu pai, da minha mãe, da professora, da diretora. Se alguém dissesse para mim que ia chamar a polícia, eu ia achar lúdico, eu ia achar uma brincadeira, porque a polícia me lembrava filmes, desenhos. Eu vejo o seguinte, nós não podemos compensar a falta de estruturação das famílias, a falta de estruturação que nós temos hoje no ensino de base, com punição. Nós não podemos pressupor que as omissões do Estado nas outras áreas serão eficazmente supridas pelo Estado punição.
Isso é um perigo. Sim. Porque nós sabemos qual é o resultado que o cárcere proporciona nas pessoas. Os egressos do cárcere, isso é notório, é lugar comum ouvirmos que as nossas penitenciárias são universidades do crime. Então, quanto mais pessoas e quanto mais cedo nós colocarmos as pessoas aí, mais pessoas depois sairão de lá.
Mas, professor,
e nós então... não teremos enfrentado esse problema.
Então, professor, qual a melhor forma de punir o jovem infrator, se não cárcere?
Assim, eu fico... Na hora que vocês me fazem essas perguntas, são perguntas densas. Qual que é o seu... Quem que entrou agora na entrevista?
A Raíssa. Eu, Felipe Sartorieta e Raíssa Helena, que estamos...
Ah, Raíssa. Ô, Raíssa, você não aguentou minhas respostas? Te provoquei?
Ah, um pouquinho. Só para o nosso
avisamento. Veja só, nós temos vários níveis de punição. Tem um autor do período da escola de ilustração, do período iluminista, chama-se o Cesare Bonesano, que é o Marquês de Beccaria. Ele ficou muito famoso por algumas colocações que ele fez. Dentre elas, tem uma que diz que o importante é a efetividade da punição e não a intensidade. Quando um traficante sai de casa, num aglomerado, numa favela, ele sabe que ele pode não voltar vivo, mas ele não tem certeza. Como ele não sabe se vai voltar vivo, ele tem a dúvida, ele vai, ele continua no tráfico. Mas muitos são mortos. A consequência morte já é até uma realidade dentro da atividade criminosa dele, e isso não o inibe. Então não é a intensidade da punição que vai coibir. O que é importante é que nós tenhamos sanções, ainda que impostas pelos juizados de menores, efetivas. E um erro que nós temos testemunhado no combate ao crime é uma tentativa de se criminalizar muitas condutas, quando o Estado tem vários níveis de punição, punições administrativas, punições cíveis. O direito penal ele tem de ficar resguardado para poucas situações, porque é um processo mais lento, com mais garantias. É uma punição que traz prejuízo para a nossa sociedade, porque é uma punição cara que nossa sociedade bancamos, e nós temos um ônus de depois termos esse condenado voltando para a sociedade, com as dificuldades próprias que o egresso vai ter. Então é muito importante que o menor seja punido por suas faltas, é claro, mas nós não temos que pensar que punição é só punição, privação da liberdade. Nós temos vários níveis, obrigações, penas restritivas de direito, pecuniárias. Eu acho que é muito mais importante nós oferecermos condições de vida que sejam mais adequadas, de educação, de saúde, para depois nós pensarmos em punição, do que nós, como num primeiro plano, como primeira opção, nós já queremos impor punição para os menores.
Certo, professor. Agora são 3 horas e 45 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando com o professor de processo penal da Faculdade de Direito da UFMG, professor aí Felipe Martins Pinto. Professor, o que suscitou toda essa discussão, a própria um dos motivos recentes aí que suscitou essa discussão, inclusive a ação do governador de São Paulo, foi o caso do jovem aí que cometeu um crime com 17 anos e fez 18 anos poucos dias depois aí. O que a lei diz hoje sobre isso? O que acontece com esse menor infrator?
A responsabilidade penal é aferida na data do fato. Se ele era menor na data do fato, ele responde como menor.
E o que acontece com o menor?
Vou fazer mais
hoje?
Uma observação. Desculpa te interromper. Posso fazer uma observação?
Pode. Pode.
Alô?
Sim. Oi, pode sim. Professor?
O que acontece? Eu tenho testemunhado nos últimos anos, o nosso ordenamento dá resposta a partir de fatos isolados. A lei, ela vai regular a coletividade, ela vai regular a regra geral. Uma coletividade de casos, um número maior de casos. E o que nós temos visto é que quando um caso alcança a mídia, e isso é uma exceção, tenta-se dar uma resposta para todos e para a sociedade a partir de um único caso. Não estou dizendo que só houve um caso em que menor tenha cometido crime. Agora, só houve a preocupação do governador de São Paulo e só houve uma discussão como essa por conta de um fato. O que mostra, disse no início, que mudanças como essa dependem de um estudo, dependem de discussões que não sejam feitas apenas sob emoção de um acontecimento, mas com a temperança e com a razão própria de profissionais que têm formação para discutir isso, essa questão do amadurecimento do jovem.
Professor, além desse caso isolado, específico, um dos argumentos que está sendo usado hoje é de que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma legislação que protege o jovem. Isso é verdade? Como isso funciona em outros países?
Em diversos outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos os estados têm autonomia para definir a responsabilidade penal aí dos jovens, existe sim um tratamento em que o menor ele é tratado como um adulto. Como eu disse, em primeiro lugar, a população carcerária dos Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. E hoje eles estão tentando uma política de desencarceramento, porque eles não estão, estão tendo dificuldade de sustentar uma população carcerária tão elevada quanto a deles. A nossa é a segunda maior do mundo. E, como eu disse, nós teremos um impacto significativo se nós ampliarmos a responsabilidade penal. Eu acho que é um pouco perigoso nós tentarmos fazer um recorte de uma circunstância de um outro país, porque alguns países, como por exemplo a Alemanha, como que eu vou tentar discutir a menoridade só com base na lei, num país que oferece condições de vida muito diferentes das nossas? Então, para nós fazermos um tipo de análise como esse, nós não podemos analisar apenas a censura penal em torno do menor. Nós temos de analisar todas as circunstâncias de vida que são oferecidas para os menores. E que eu tenho certeza que não vai ser igual a nossa aqui.
Certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui no UFMG Educativo.
Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado pelas suas contribuições para essa discussão. Boa tarde.
Então tá.
Nós acabamos de conversar com o professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, professor Felipe Martins Pinto. Se você quer saber mais sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, é só entrar no site que é www.planalto.gov.br.